Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a esta terça-feira, 23 de novembro, a mais um trabalho. O Amilcar Bettega é um escritor, um dos nossos escritores aqui do Rio Grande do Sul. Ele é ali da região do coração do estado de São Gabriel, e ele tem esse livro publicado pela Companhia das Letras chamado Deixa o Quarto Como Está. Livro muito bonito, que mostra muitas das situações recentes pelas quais várias cidades pelo interior do Rio Grande do Sul, pelas quais elas atravessam, pelas quais elas vivenciam esses dias que são de agora. E o Amilcar tem um olhar muito apurado sobre isso. Lendo o livro dele, logo me lembrei, tem alguns meses estive em Bagé, lá no sul do estado, região da Campanha, e quando entrei numa pequena quitanda, a senhora fazia as contas com papel e lápis. Não havia calculadora ali, não havia. Em outro lugar havia uma pequena caixa registradora daquelas antigas, funcionando, na cidade de Bagé, sul do estado. Linda cidade. E lá colocaram um cartaz enorme na cidade de Bagé, dizendo que ali o caminho era o melhor caminho para se chegar ao Uruguai, o caminho mais límpido, o caminho mais livre para quem vem do norte do estado. Pois o que eu vou ler para vocês agora é um desses textos que fazem lembrar o que algumas cidades como Bagé têm vivenciado ultimamente. É o dono de uma pequena loja que não modernizou sua loja, ela continua a mesma de como era há 30, 40 anos, e ele faz várias observações a partir daí. Em algum lugar, pode ser alguma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, talvez Caciqui, talvez São Borja, lá perto de Uruguaiana, a própria Uruguaiana pode ser. Alguma dessas cidades, ele ambientou uma das crônicas dos novos tempos, no qual muitas pessoas ficam a meio caminho. Elas sabem que não há estradas para o que era antes, mas também não vem a disponibilidade para o que é de agora. Vamos ao texto. Vou fechar a minha loja e vou embora desta cidade. Quantas vezes esse pensamento já havia me rondado. Não que eu gostasse da cidade, mas a loja ali não se sustentava mais. Chegava a ser estranho dizer isso, porque eu nunca estive com a loja em outro lugar, e olha que já não sou nenhuma criança. Bem ou mal, até hoje a loja se manteve aberta, embora só eu saiba a que custo. Nunca houve uma grande frequência à minha loja, o que eu encaro como uma coisa normal. As pessoas podem muito bem viver a normalidade de suas vidas sem precisar ir à loja. Até é bem possível que hoje essa frequência seja a mesma de quando eu a abri. E no fundo, seja eu que, tentando achar desculpas para fechá-la, venha falar dessa questão agora. Mas ninguém pode negar que uma loja precisa de fregueses, não só para adquirir seus produtos, mas também e principalmente para arejá-la. Uma loja como a minha, assim tão voltada para dentro, acaba criando dentro de si uma atmosfera perigosa. Deixa a gente meio atado. Às vezes me parece que o ar de dentro da loja vem endurecendo. Toda manhã, quando eu abro a loja, me ponho atrás do balcão à espera dos fregueses e ali fico. Por volta do meio-dia, quando vou até a porta para esticar as pernas, eu já sinto o ar gelatinoso me complicando os passos. É evidente que o calor tem alguma culpa nisso, só pode. E uma das coisas de que não abrirei mão quando me mudar é que a nova cidade não seja tão quente. Todo o tempo ele fica fazendo esse diálogo com ele. Por muitas linhas, por muitas páginas, ele fica debruçado sobre o balcão da sua loja, uma loja escura, uma loja com poucas aberturas para fora. As pessoas passam, algumas à frente, dão uma olhadinha em alguma coisa e já seguem caminho. E ele não sabe se o que está acontecendo é um fenômeno para todo mundo, talvez não seja. E ele não ocorre a ele perguntar a alguma outra pessoa, sair dali e conversar, não. A observação que ele tem é de quem fica no balcão da loja. Ele descreve como é aqueles ventiladores de teto que passam, segundo ele, a maior parte do tempo desligados. Bem, ele prossegue nos dizendo: se a loja não tem fregueses, se não consegue comercializar seu produto, se a minha receita é insignificante, eu tenho de diminuir ao máximo os meus custos. Isso é básico. Está em todos os manuais da economia comercial. Nem mesmo a luz eu acendo mais. Resigno-me a algumas horas de penumbra no início da manhã, mas não acendo a luz. À tarde não tem problema, porque o sol cai justo na frente da loja e entra forte pela porta e pelas duas janelas que eu mantenho sempre escancaradas. É aí que fica mais visível essa forma plácida e gelatinosa do ar. No início, eu fechava a loja. Também ao meio-dia, atravessava a praça em frente e almoçar num hotel que ficava do outro lado da rua. Depois o hotel fechou e eu resolvi almoçar na loja mesmo, mantendo-a aberto o dia inteiro e, portanto, mais adaptada ao estilo da vida moderna. Almoçava atrás do balcão e no canto mais escuro, apressadamente para, entrando um cliente, estar pronto para atendê-lo, e de preferência sem resíduos de alimentos acavalados junto à junção dos dentes, essas coisas. Nunca veio ninguém à loja durante o horário do almoço, mas o pior mesmo era depois do almoço, porque com o calor e a digestão, ainda que eu me limitasse a uma refeição frugalíssima, sentia-me demasiado sonolento e era obrigado a descansar atrás do balcão. Dormia, ou semidormia, no estado de alerta permanente. Às vezes, acordava assustado com o alvoroço das crianças invadindo a loja, num brinquedo que até hoje eu continuo sem entender direito o que é. Esse texto do Amílcar provavelmente faz lembrar a muitos dos senhores, vários lugares aí pelo Brasil, que neste momento tem tantos lojistas, tantas quitandas, quiosques, bodegas, pequeninas, dando seus últimos respiros. Algumas são adquiridas por grandes magazines, outras por pequenos comerciantes que fazem reformas, às vezes botam tudo abaixo. Mas isso que estamos vendo aqui é uma crônica datada de dias que terminam, não é? Observem que ele não ocorre a ele e não aparece mais ninguém nesse mundo dele. Alguém que trabalhe com ele, alguém que... Aliás, aparece uma menina que trabalha com ele logo adiante, que ele acha que foi ela que espalhou pela cidade toda que a lojinha dele estava fechando. Mas não ocorre a ele trocar ideias, ver como é possível modernizar essa loja, fazer alguma coisa, já que o intuito dele é continuar. A ideia dele de continuar é deixar a loja aberta, apenas isso, e seguir como tudo sempre foi. Ele diz, Mais adiante, com o tempo, comecei a apurar o ouvido e logo a perceber o som das crianças se aproximando desde o início da rua, posicionando-me atrás da porta e ficava pronto para expulsá-las assim que apontassem. Eu batia os pés no chão e soltava uns gritos de pega, como quem escorraçava os cães. Numa dessas vezes, fui até a calçada atrás delas e fiquei surpreso ao ver, enquanto dobravam a esquina, que pelo menos daquela vez tratava-se mesmo de um bando de cães em algazarra, todos muito parecidos. Se eu falo isso dos cachorros e das crianças, não é porque eu não goste deles, não. Pelo contrário, eu admiro-lhes, especialmente essa capacidade de estarem sempre muito ativos, mas é que aqui na loja eu preciso de gente que venha em busca do produto, não de crianças ou cães. As prateleiras que ocupam todas as paredes da loja estão cheias e eu sei que o meu produto é muito bom. Não nego que a absoluta ausência da freguesia às vezes enche a minha cabeça de dúvidas. Reconheço também que a aparência da loja precisava ser modernizada. O ambiente escuro e nada vistoso não é grande atrativo para os clientes e acaba escondendo ainda mais os produtos nas prateleiras. Mas eu sei sim que o meu produto é de qualidade. O problema é que não existem mais clientes nesta cidade. Às vezes, até chego a desconfiar que ela, a cidade, está desaparecendo. Horas e horas, não passa ninguém. Não passa ninguém na rua, mesmo na praça aqui em frente. E o silêncio é de um peso que se reforça com o calor. Aplasta-se sobre a cidade como uma grande massa sólida de nada. Um silêncio sólido e branco, da cor do nada. Somente algumas fachadas sombrias e caladas que parecem me observar. Nos últimos tempos, o silêncio só é cortado quando o bando de cachorros desce a rua naquele alvoroço, que nunca se sabe se é de briga ou de brincadeira. Ele então fica nessas conjecturas, ele olha para a menina que o ajuda ali, e até que já foi embora, porque ela não tem como continuar, ele não tem como pagá-la. E aí ele fica pensando se não foi ela que, essa menina que traz a comida dele todos os dias, se não é ela que andou falando que a loja estava fechando, porque não tinha como sustentar. Aí ele pensa, só pode ser por causa disso que de repente algumas pessoas começaram a vir até aqui, depois de tanto tempo. Algumas chegam silenciosas com ar extremamente respeitoso, olham muito para as prateleiras. Disfarçadamente também olham para mim, atrás do balcão. Parecem muito admiradas, mas quando eu tento me aproximar, elas vão embora. Sabe-se lá pensando o quê? Outras têm certo ar de fastio, um ar antigo, e são rápidas na visita. Deixam a impressão de que são clientes incapazes de qualquer surpresa. Já viram tudo o que existe em todas as lojas do mundo, já conhecem tudo, e talvez por isso trazem aquele ar tão triste. Entram e saem deixando transparecer um sentimento de obrigação em suas visitas. Assim ele entende, mas é provável que essas pessoas acham muito peculiar a existência de lojas assim, com aquelas prateleiras pesadas, algumas ainda feitas em mogno, aquela madeira avermelhada escura, né? Aqueles móveis, aquela decoração pesada. Talvez eles estejam vendo isso, tratando isso como quem vai a um museu, algo assim, um museu antigo, não esses modernos, né? E ele não percebe nada além disso. Até que chega um senhor, compra alguma coisa, vai embora e ele diz: já estava tudo decidido para mim. Nem que de uma hora para outra minha loja se enchesse agora de clientes. Nem que a loja se transformasse na que mais vende em todo o mundo. No outro dia, a menina já não precisaria me trazer o almoço. A verdade é que eu me sentia muito, muito cansado com tudo. E eu deixei tudo como estava e fechei a loja. 6 horas da tarde, em ponto. Deixei a cidade de noite, porque é de noite que se deve deixar uma cidade. E a deixei de trem, porque também é essa a melhor forma de fazê-lo. Quando o trem começou a se movimentar, fui tomado por uma grande sensação de alívio, de alegria, já imaginando como seria meu negócio em uma outra cidade. Seria uma nova vida que se abriria à minha frente diante dos trilhos que se enterravam na escuridão da noite. Recostei minha cabeça no respaldar da poltrona e fiquei olhando a cidade passar pela minha janela, sentindo o trem passando pela cidade. Aqui, o Amílcar nos conta, Amílcar Bettega nos conta que este senhor lojista, ele de vez em quando, ele não conseguia ficar com os olhos fechados e simplesmente dizendo o trem está indo embora, adeus cidade. Não, ele volta e meia levantava a cabeça, abria os olhos e ficava espantado. Nossa, ainda estou na cidade, essa cidade não termina? Não era uma cidade tão grande, mas acontece que os trens também não eram, eram trens vagarosos, muito vagarosos, né? A óleo, alguns ainda combustível fóssil, e eles iam muito devagar quando partiam, e esse devagar parecia mais devagar ainda à medida que eles ganhavam velocidade por um daqueles fenômenos estranhos. E ele volta e meia fazia isso. Até que uma hora ele resolve parar de escabecear junto ao vidro e resolve olhar de fato para a cidade. E ele diz, lá estava ela, lá estava a cidade ainda, as fachadas secas das casas, as luzes frias da rua, passando, olhei outra vez para as luzes, espoucando a paisagem do trem à minha mente. Fui inundado então pela lembrança daquele bando de crianças e cães varrendo a cidade. E minha loja, com sua onda de algazarra, fechei meus olhos. E eles engoliram alguma coisa. Não foi uma desistência. Tampouco foi alguma resignação. Apenas eu compreendi que a melhor coisa que eu tinha a fazer era descer do trem na estação seguinte. E foi isso que eu fiz. E atravessei os trilhos para o outro lado, ignorando a passarela que unia as duas plataformas. Subi no primeiro trem que passou, no sentido oposto, de volta à cidade. Eu não fazia a mínima ideia de que horas eram, mas a noite estava gorda e sem estrelas. Eu ainda tinha muita noite pela frente, numa longa viagem, mas era quase certo que estaria de volta, a tempo de abrir a loja pela manhã. O Amílcar Bettega, este escritor de São Gabriel, Amílcar é um escritor que deve ter entre 50 e 60 anos, algo assim, dessa nova geração de escritores, que mostra aqui um fenômeno que não se encontra apenas nas lojas. Neste momento, muitos estudos estão em andamento sobre várias concepções de mudanças em muitas pessoas pelo mundo, especialmente em grupos de pessoas. Com as mudanças muito rápidas que têm acontecido, muitas pessoas, e talvez vocês conheçam pessoas assim, talvez vocês mesmos possam ser assim, muitas pessoas elas não estão mais atônitas com as mudanças, elas já compreenderam que as mudanças estão aí, são velozes e vão prosseguir. Elas não estão, muitas pessoas, conseguindo uma localização existencial em tudo isso. como quem procura e diz, é aqui o meu lugar? É ali o meu lugar? Quem sabe o meu lugar é mais adiante? Devo fechar os meus negócios, fazer minha aposentadoria antecipada, ou devo prosseguir trabalhando, ou devo mudar de ramo, ou devo fazer uma outra coisa? Muitos estão se perguntando. E muitos estão fazendo isso conforme esse personagem dentro desta loja. Eles estão perguntando para coisas que provavelmente não tem como responder mais a eles. Ou que se responderem, vão responder como o trem, a cidade, as crianças e aqueles cães, dizendo, volte aqui mesmo para o seu lugar. Esse lojista poderia perguntar para outras pessoas, em outros lugares, poderia sair e caminhar pela cidade, veria outras coisas. E é interessante que nas várias áreas tenha acontecido isso nesse momento. Não são poucos os autores, os pesquisadores que chamam a atenção nos vários lugares do mundo. O fenômeno da pandemia trouxe certos elementos em torno disso que fazem ainda tornar mais complexa a questão. Com essa dimensão de voltar para dentro de casa, num mundo que se expandia para todos os lados. Muitas pessoas tiveram agora a oportunidade de vivenciar outras coisas. Hoje pela manhã, tomando café, estava folheando o jornal A Zero Hora, aqui do Rio Grande do Sul, e trazia na capa um lindo parque temático, todo cheio de flores, muito bonito, convidativo, aqui perto. São Francisco, para quem vai para Gramado, uma das lindas cidades a caminho de Gramado, fizeram um parque imenso, imenso, um parque cujo tema são as flores. E do outro lado, na contracapa, havia uma foto de Viena, completamente vazia. Viena na Áustria, dizendo que a Áustria decretou lockdown de novo, agora. Além da obrigatoriedade em estudo da vacinação para aquela linda capital europeia que é a Viena. São fenômenos assim que estão fazendo contraste e que estão deixando muitas pessoas à margem do caminho, se perguntando. Há parques temáticos para eu curtir flores, como em São Francisco, e há lugares vazios, fechados, em lockdown, como Viena. Entre uma coisa e outra, e isso considerando apenas duas, porque há muitas mais, onde me localizar? Como conversar essas coisas? O que disso tem a ver com aquilo que havia antes, como as nossas lojas, com os balcões pesados? Parte disso o Amílcar colocou para nossa reflexão, para nossa inspiração. Agradeço a presença de vocês, convido para amanhã às 18 horas, horário de Brasília, termos mais uma oficina, mais uma história inspiradora e alguns terão agora, daqui meia hora, aulas à noite. Um bom descanso para vocês, até amanhã, pessoal.